Açores vão receber até ao final de junho 130 mil doses de vacinas contra a Covid-19. E para agilizar o processo de vacinação, o Governo decidiu nomear um especialista na matéria. Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde, fez o anúncio, embora sem indicar o nome do futuro responsável.
Já foi identificada uma pessoa externa com experiência internacional ao nível da logística na saúde, que vai ficar responsável pelo processo de logística da vacinação. Também acontece agora, porque agora é que chegam em massa as vacinas aos Açores, conforme já anunciámos. Devo dizer que até final de junho é expectável que cheguem aos Açores cerca de 130 mil doses de vacinas. O Sr. Diretor Regional da Saúde não consegue chegar a tudo. O Sr. Presidente da Comissão da Pandemia não consegue chegar a tudo. E entendemos que, tendo em conta o elevado número de vacinas que agora vem, e tendo em conta a necessidade que isto corra com o maior rigor possível, tem de haver uma pessoa estritamente para o processo logístico da vacinação.
Já a partir deste fim de semana, o Hospital de Ponta Delgada passa a fazer parte do processo de vacinação, que conta a partir de agora também com o apoio dos militares.
Em São Miguel, para além da Unidade de Saúde de Ilha, o Hospital Divino Espírito Santo, as forças militares também vão passar a vacinar. Neste fim de semana o hospital já vai intervir no processo, também as forças militares, para que todos, contribuindo para estas soluções, para estas respostas, tenhamos o maior número de vacinados. Queremos que a partir de agora o processo seja cada vez mais célebre, massivo e rigoroso.
Serão também contratados mais profissionais de saúde, com regresso às aulas presenciais em São Miguel para todos os níveis de ensino. À exceção de Vila Franca do Campo, que se mantém no nível de alto risco, os alunos serão testados, testagem essa que se estenderá também às empresas.
Está em processo de aquisição de testes de saliva para testar de forma massiva os alunos das nossas escolas. Os alunos estão cansados de todo este processo, a testagem por Zaragatoua é muito mais invasiva e perturbadora e já está em processo de aquisição de testes de saliva para testar os alunos das nossas escolas. Também está em curso um processo de testagem a meio laboral de forma aleatória. Já pedimos de resto a colaboração das Câmaras de Comércio, da Câmara de Comércio neste caso de Ponta Delgada ainda ontem, porque São Miguel é prioritário nesta intervenção, e essa testagem em meio laboral visa testar empresas, serviços, cerca de 30% do respectivo meio laboral, para que através deste rastreio nas empresas, nas escolas e voluntariamente se consiga garantir o controle da pandemia.
Vila Franca do Campo é então neste momento o único concelho em São Miguel no nível de alto risco de contágio de Covid-19, nível cujos critérios foram alterados.
E foi decidido introduzir um outro critério para calibrar esta medida. Por isso, o que está definido é que sempre que 50% dos concelhos de São Miguel fiquem a alto risco, a ilha fica em alto risco, desde que nenhum deles tenha menos de 10 casos ativos nos últimos 7 dias. É a introdução deste número absoluto na percentagem que faz calibrar a medida para que ela tenha mais justeza e seja melhor entendível.
A região conta neste momento com 174 casos positivos ativos de Covid-19, sendo 175 em São Miguel, 6 nas Flores, 2 em Santa Maria e 1 na Terceira. O teletrabalho não pode gerar custos acrescidos para o trabalhador. É esta a convicção de Ana Mendes Godinho, a Ministra do Trabalho.
Eu defendo que o teletrabalho não pode gerar custos acrescidos para o trabalhador. Portanto, tem que haver aqui um efeito nulo que garanta que o trabalhador não tem mais despesas, nem tem despesas acrescidas, porque a forma de prestação do trabalho mudou.
Ana Mendes Godinho, em discurso direto no programa Em Alta Voz, da TSF e do DN, que pode ouvir depois da 1 da tarde, aqui na antena da Rádio Açores TSF, a assumir uma posição diferente daquela que foi assumida na Assembleia da República pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes. O PCP vai entregar no Parlamento Nacional um projeto de lei para dificultar os despedimentos. O partido quer tirar poder de decisão aos patrões, Francisco Nascimento.
A proposta do PCP visa limitar os despedimentos coletivos e a extinção de postos de trabalho. Em tempo de crise, o partido quer reforçar os direitos dos trabalhadores, até porque, diz Diana Ferreira, é fácil despedir em Portugal.
Fica mais barato, muitas vezes, aos patrões despedir um trabalhador que até tenha vários anos de casa, substituindo a seguir por um, com, muitas vezes com vínculos precários, muitas vezes também com salários mais baixos. Por isso é, no fundo, substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos.
A deputada comunista alerta que os patrões não podem extinguir os postos de trabalho sem mais nem menos.
Em vez de haver uma escolha por parte do patrão dos critérios a utilizar para despedir na extinção do próprio posto de trabalho, naturalmente que entendemos o que tem que haver é um conjunto cumulativo de critérios, e é exatamente essa própria alteração que fazemos. Não é um daqueles critérios, são todos os critérios que neste momento existem também no Código do Trabalho.
O PCP quer ainda que os trabalhadores despedidos possam contestar o despedimento, mesmo que recebam uma indemnização, e o Governo também se deve pronunciar quando uma empresa avança para um despedimento coletivo.
O próprio Ministério não pode assistir, impávido e sereno, a uma realidade de despedimentos em catadupa e, no fundo, eximindo-se, seja de fazer uma análise de toda essa situação, seja até de intervir para, efetivamente, travar esses mesmos despedimentos.
No caso de extinção do posto de trabalho, o PCP sugere ainda que as empresas fiquem impedidas de despedir sempre que exista uma função compatível para o trabalhador.
O PCP culpa o governo de Passos Coelho pelas alterações ao Código do Trabalho em 2012.